A proposta de emenda à Constituição que estabelece uma lei de responsabilidade eleitoral provoca polêmica na Câmara dos Deputados.
O objetivo é coibir falsas promessas e criar uma forma de compromisso do candidato com os eleitores.
Na proposta original, uma das punições era tornar o gestor inelegível por 5 anos. Mas isso foi retirado do texto.
O cientista político e coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Ranulfo, critica a proposta.
Ele conversou com o editor Mauro Ceccherini e acha que essa PEC vai judicializar e burocratizar a política. Vamos ouvir.
Professor Carlos Ranulfo, qual é a importância da proposta de emenda à Constituição da responsabilidade eleitoral?
Eu acho a proposta desnecessária. Vamos explicar. Eu acho a proposta quase demagógica. Sabe? Eu acho que não existe em nenhuma democracia no mundo mecanismos e qualquer intenção que vá nesse sentido, eu acho que ela vai se frustrar, de fazer cumprir promessa. Tá? Você ter como se fosse um registro, um cartório, onde o cara falou isso, tem que cumprir. Isso é de aplicação prática impossível. Acho que isso é parte de... Nós estamos vivendo uma certa febre no Brasil de querer moralizar e controlar a política. O problema é que a vida não é muito controlável. Né? Um candidato pode dizer o seguinte: eu vou me empenhar para construir tanto. Bom, se ele vai construir ou não, depende de um monte de coisa, inclusive de ter recursos, de não ter, do que acontece nos próximos 4 anos, do que não acontece. Né? Então, imagine um cenário, você vai ter eleições, você vai codificar tudo que os candidatos falam e depois vai ficar um monte de gente cobrando durante os outros 4 anos o que os candidatos falaram. Ah, fulano não fez isso, manda cassar o mandato. Você vai criar uma situação bizarra, né, de caçadores de mandato, uma judicialização absurda do processo, que não faz nenhum sentido. A eleição é periódica para isso. Se o fulano chegou numa eleição, prometeu, falou: eu vou construir 25 unidades básicas de saúde. Tudo bem. Na próxima eleição você cobra o cara. Né? Ele fez aquilo, o registro. Se ele construiu 18 ou construiu 32, isso é uma coisa que ele vai ter que explicar. Às vezes não teve dinheiro, às vezes houve uma crise, às vezes a prioridade mudou, às vezes ele teve que negociar na Câmara, teve um monte de coisa que acontece na vida que ele tem que depois prestar conta disso. Agora, a eleição é um momento de prestação de conta. Se você for ter que ficar prestando conta o tempo todo, e a proposta inclusive fala em relatórios quadrimestrais, de 4 em 4 meses, né, fazer um relatório quadrimestral, vai ter que registrar em cartório em quantos dias, né? Você vai transformar o processo numa imensa papelada, numa burocracia, e muita gente fazendo disputa política em cima disso, fazendo disputa judicial. Né? Quer dizer, o meu adversário está ali, foi eleito, agora eu vou entrar com o processo porque ele não cumpriu aquela determinada promessa. Eu acho que esse negócio, assim, pode procurar em qualquer país do mundo, em qualquer democracia do mundo, isso não existe. Né? Não existe. Eleição não é relação de cartório, não é relação de contrato. Por quê? Porque a política é imprevisível, existe uma certa imprevisibilidade na política, existe negociação, existe todo um conjunto de fatores que entram e ninguém pode prever exatamente o que vai ser feito. Quando uma pessoa faz uma proposta maluca numa eleição, desconfie dela. Né? Desconfie. Né? Desconfie. Pronto, não tem dúvida. Né? Assim, eu tenho um pouco de informação. Se ele fez, você votou, vai lá e depois de cobra. Então, assim, eu acho que a proposta é meio... É para responder ao espírito da moda. Tá? Assim, acho que é um pouco essa coisa. Se você for fazer uma enquete entre o eleitorado brasileiro e perguntar assim para o eleitor: você acompanha o seu deputado? Você vai ver que nem 1% acompanha coisa nenhuma. Né? Tá nem aí. Vota e esquece que votou. É. E se você quiser, e se as pessoas quiserem, por exemplo, se você quiser acompanhar o mandato de um deputado federal, é fácil. Entra no site da Câmara. O site da Câmara tem tudo que ele faz. proposta que ele apresentou, o dia que ele foi, o dia que ele não foi, comissão que ele participa. Isso é um relatório muito melhor que ter que fazer relatório quadrimestral. Então, assim, eu acho que o pessoal às vezes quer inventar a roda para dar satisfação à opinião pública. Eu acho que é uma bobagem. Burocratiza e judicializa. Eu acho que essa proposta, ela não ajuda em absolutamente nada a democracia brasileira.
Agora, professor Carlos Ranulfo, o senhor disse que essa proposta, né, de uma lei de responsabilidade eleitoral é inviável, seria porque o senhor acredita que seja muito subjetivo você poder avaliar até que ponto as promessas foram cumpridas ou até que ponto não foram cumpridas, é isso?
Em parte é isso, porque não há como, eu insisto, o momento de fazer essa cobrança é na eleição subsequente. O que você vai fazer se você fizer... E a proposta ainda era pior, porque ela propunha tornar inelegível alguém que não cumpriu uma promessa. Imagina a quantidade de ação na justiça que ia ter, a disputa política ia para... Você ia abarrotar os tribunais no Brasil, né, um querendo impugnar o outro porque não cumpriu aquele negócio que ele falou na campanha. Não é assim que a política funciona. A política lida com variáveis novas, variáveis que você não controla, né? lida com uma série de coisas. Então, é isso. Não é só que é subjetivo, é que você judicializa, burocratiza e politiza em excesso a coisa. Você dá uma arma para ficar o tempo todo a oposição, os adversários, fustigando quem está eleito, não porque está pensando no bem público, mas porque está pensando em simplesmente roubar o cara, né? Está pensando em criar confusão. Então, não tem muito sentido. Eu recomendo quem sugeriu essa lei que dê uma olhadinha no mundo e vê se isso existe em algum lugar. Isso não existe. Ninguém faz contrato em eleição. Ninguém, por essa razão, você não pode prever o que vem na frente. Né? E o resultado prático dessa atitude seria o que eu estou dizendo, seria judicializar, burocratizar e politizar no mau sentido o processo eleitoral. Você ia ter o tempo todo disputa política, o nego apresentando lá, o cara se elege prefeito, daqui a um ano alguém entra com um processo na justiça porque ele não cumpriu aquela promessa. Aí o cara vai falar, mas no meu mandato não acabou ainda. Ah, então espera acabar. Você é para esperar acabar, espera a eleição. Né? E eleição é hora de você ver se o cara fez promessa mirabolante, se o cara cumpriu promessa ou não cumpriu promessa. Aliás, a eleição você já pode até distinguir se a promessa é muito mirabolante. O cara faz uma promessa sem indicar de onde é que vai tirar recursos e já começa a desconfiar. Então, acho que isso aí, o processo político resolve sem ter que legislar. O Brasil tem uma mania de legislar demais, achar que você pode enquadrar o mundo na legislação. Né? O que é uma bobagem, não enquadra, você começa só a piorar a coisa. Excesso de legislação, às vezes, piora o processo democrático. Essa lei, se aprovada, ia piorar muito o processo democrático e não ia resolver coisa nenhuma.
Quer dizer, na opinião do senhor, então, essa lei acabaria dando margem a manipulações, é isso, professor Ranulfo?
Manipulação, judicialização e burocratização. Tá? Ela chega a falar em relatório quadrimestral. Imagina, rapaz, relatório quadrimestral. Aí o deputado tem que mandar um relatório quadrimestral em 3 vias, porque é por cartório eleitoral. Eu insisto, entra no site da Câmara dos Deputados. Qualquer eleitor que quiser fazer isso, ele vê exatamente todo dia e a qualquer hora o que o deputado faz. Isso já é um relatório. Tá? Lá ele vê que projeto ele apresentou, né? que fez. Qualquer que quiser saber o que a prefeitura está fazendo, entra no site da prefeitura. E existe oposição para cobrar que não está sendo feito, que está... O eleitor que quiser, porque a maioria não quer, tá? A maioria simplesmente não acompanha coisa nenhuma, o eleitor que quiser tem e-mail, hoje existe lei de transparência, portal de transparência, o poder público é obrigado a dar informação. Então você não precisa ficar legislando sobre o já legislado. Você vai só estar criando mais burocracia, mais possibilidade de judicialização, né? Você vai ter um monte de pendência judicial. É bobagem. Ela não acrescenta nada. Você ficar querendo normatizar toda vírgula e todo passo da política brasileira. Não é por isso que o Brasil está numa crise política. Não é por falta de lei. Lei ele até tem demais.
Na verdade, então, professor Ranulfo, o senhor acha que não existe uma solução para isso? e dependeria mais da cultura política mesmo, do cidadão, do eleitor.
O problema do cara, quem quiser acredita em proposta maluca, entende? Você não tem como. E outra coisa, na eleição seguinte, se o cara se elegeu e prometeu um monte de coisa e não fez nada daquilo, pois bem, ele não se elege. Para que existe oposição? Para que existe imprensa? Eu acho que a imprensa pode fazer perfeitamente isso e a oposição pode fazer isso. A oposição chega lá no meio do mandato e fala assim, ô fulano, você se elegeu e não prometeu. Aí sim, é um debate político. Aí quem se elegeu tem que responder. Eu fiz isso, mas não fiz aquilo, eu fiz aquilo. E depois, na eleição que vem, o eleitor dá o seu voto. Tá? Ele vai dizer quem tem razão, se é oposição ou se é quem está no governo. Mas esse é o processo democrático. Senão você transforma isso numa decisão judicial. Quer dizer, a oposição vai entrar no meio do mandato, vai entrar com processo na justiça para caçar o mandato do cara porque ele não construiu as 3 UPAs que ele prometeu, construiu só 2,5. Entende? Aí o processo fica burocrático. Política não é burocracia. Política é um processo que as pessoas têm que acompanhar, têm que ter informação, e eleição é periódica para isso. Para você dizer assim, ô, presidente, você não fez aquilo. Aí o presidente vai se explicar, eu não fiz isso, mas fiz aquilo outro. Ou eu não fiz isso porque teve uma crise aqui. E aí o eleitor julga, o eleitor avalia. É assim que funciona o processo. Né? Não adianta você querer cortar esse mal pela raiz. A política é assim mesmo, as pessoas prometem algumas coisas. E paciência, vamos lá, escolha, saiba escolher. Né? Acho que essa é a questão. E depois, na outra eleição, você controla. Ou então você vai para a rua e xinga o governo durante o processo, vai lá, vai e cobra do governo. Você prometeu isso, então tem que fazer isso também. Isso também é uma maneira de controlar. Você vai para a rua e cobra. Tá? Mas não entra com o processo na justiça para caçar, porque o cara não construiu as 3 UPA ou as 5 escolas ou qualquer coisa do gênero. Entende? Senão ninguém para em pé e vai ter o tempo todo uma batalha judicial. Então o que eu estou dizendo é isso. A proposta judicializa e burocratiza o processo eleitoral no Brasil. Acho que ela mais atrapalha do que ajuda.
Professor Carlos Anufo, para encerrarmos, tem se tornado comum candidatos registrarem suas promessas eleitorais em cartórios. Na prática, isso não tem nenhum efeito.
Valor. Não tem nenhum valor. Isso é puro, isso é marketing. Né? Não tem nenhum valor. Nenhuma Constituição do mundo, isso aí é o que se chamaria de mandato imperativo, ou seja, nenhuma Constituição do mundo prevê instrumentos que obriguem um candidato a fazer o que ele falou durante a campanha. Tá? Não existe isso. Não existe. Querer inventar isso é querer inventar a roda e ela vai nascer quadrada. Tá? Ela vai nascer quadrada. Não, não existe isso. Na democracia representativa, você se orienta pelo que o candidato fala, mas os eleitos têm que ter uma margem de manobra, porque o mundo, você precisa margem de manobra. Você tem que, as condições mudam ao longo do mandato, é preciso negociação, é preciso saber quanto dinheiro tem, as prioridades mudam, tudo pode mudar. Inclusive você é eleito para uma prefeitura, depois tem que se defrontar com uma câmara. Essa câmara pode te colocar uma série de objeções. Então a vida não é assim, preto no branco, contrato. Política não é assim. Contrato de locação de imóvel é assim, mas política não é assim, não.
Professor Carlos Anufo, cientista político, coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal de Minas Gerais, muito obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade.
Alô, um abraço.